Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda. Eu converso com ele sobre o projeto do governo Parceiro da Escola, recém-aprovado em regime de urgência pela Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador Ratinho Júnior. O programa estabelece parcerias público-privadas na gestão administrativa de 200 escolas estaduais. Senhor secretário, seja muito bem-vindo aqui à Rede AERP.
Obrigado, Juliana. Obrigado à Rede AERP pela oportunidade para levar mais informação sobre o parceiro da escola, levar para os pais, estudantes, principalmente aos pais e estudantes, que são os mais interessados, que vão usufruir deste serviço educacional da rede estadual de ensino.
Essa entrevista, inclusive, secretário, é um pedido das emissoras, né, do Paraná, principalmente aquelas que estão aí mais distantes da capital. Todos queremos tirar dúvidas sobre esse projeto, por isso, inclusive, nós temos perguntas que vieram diretamente aqui das emissoras. Para a gente começar, gostaria de entender o que motivou esse projeto por parte do governo do Estado e qual o principal objetivo dele.
Veja, Juliana, eu sou secretário de Estado de Educação, mas antes de ser secretário de Estado de Educação, sou professor da rede, professor concursado, fui diretor de escola. Fui professor temporário, sou professor concursado, trabalhei em regional, chefe de núcleo regional de educação e venho de uma família muito simples. Minha mãe é analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, comecei atuando em Foz do Iguaçu, ali na fronteira, vendendo produtos na ponte como ambulante. E quando eu me torno professor, antes de me tornar professor, a única oportunidade que eu tinha na minha vida era a educação. De ascensão social, profissional, era a educação, é o que poderia mudar a minha realidade. Consegui me formar na faculdade e depois me tornei professor. E quando eu estava como professor em sala de aula, o meu sentimento de solidão, com vários desafios com os estudantes, você não ter o apoio do diretor, e muitas vezes o diretor não é porque ele não quer apoiar, não quer ajudar os seus professores, mas é porque ele está sobrecarregado de trabalho burocrático, administrativos, que ele tem que cuidar da torneira que quebra, do professor que falta, do RH, da prestação de conta, que praticamente consome 70% do tempo dele na parte administrativa. E o parceiro da escola, então, nasce com o intuito de tirar essa carga administrativa do diretor, para que ele possa apoiar os professores, os estudantes, ter um momento de busca ativa com os pais dos estudantes que estão faltando ou tendo faltas irregulares. Tudo isso para levar uma melhor qualidade.
Secretário, qual a necessidade de aprovar esse projeto em regime de urgência?
Esse projeto, a gente quer botar ele para rodar a partir de janeiro de 2025. Então, o regime de urgência é o que nos cabia, porque precisamos, agora aprovado o projeto, sancionado pelo governador, temos que publicar o decreto de regulamentação da lei, depois fazer a licitação de credenciamento dos parceiros, depois temos que fazer a consulta à comunidade, porque quem vai decidir se a escola vai ser parceiro ou não vai ser a comunidade. Pais, estudantes, professores. Quinto, temos que assinar o contrato até dezembro, para que em janeiro o parceiro possa começar já a operar dentro das escolas. Então, o cronograma é muito justo, tá? Então, não teríamos tempo hábil para botar para rodar. A gente não vai colocar um parceiro na escola no meio do ano letivo. A educação, isso é muito rigoroso. A gente não pode fazer nenhuma mudança no meio do caminho. Então, tem que começar o ano letivo e encerrar para dar início no segundo ano, no momento.
Tá certo. Quais os próximos passos, né? Como essa discussão, então, vai passar pela sociedade? O governador, inclusive, já garantiu uma porção de vezes que vai consultar a comunidade escolar, como o senhor também está reafirmando aqui.
Está na lei. Então, inclusive, está no projeto de lei. Vai ser consultado. É os pais que vão votar, os estudantes. E, principalmente, o que tem hoje, que a gente está trabalhando mais nesse tempo agora, nossos próximos passos, é desconstruir os fake news. Onde dizem que estudantes vão pagar mensalidade, que o pai vai ter que pagar taxas. Tem para todos os gostos. É uma loucura, assim, das coisas. Pai e mãe, você que está me ouvindo. Imagine o governador e o secretário de Estado de Educação. Vão sentar numa mesa e pensar. Como que nós podemos prejudicar a educação do Estado do Paraná? Não existe. Então, a educação continua e vai ser gratuita. Sempre gratuita. Qualquer coisa fora disso é uma mentira deslavada, que me gera indignação. Como eu acabei de falar, eu sou professor da rede. Acha que a gente vai fazer uma coisa que é ilegal? Segundo ponto, os próximos passos foi o que eu falei. É a publicação do decreto aí nos próximos 30 dias. Em setembro, mais ou menos, final de agosto, setembro, a licitação dos parceiros. Em final de outubro, a partir de 20 de outubro, em novembro, a consulta à comunidade. Em dezembro, assinar o contrato com o parceiro. Para, a partir do dia 2 de janeiro, o parceiro começar a operar dentro das escolas.
Tá certo. Como a gente comentou, temos aí então perguntas de emissoras do interior do estado. Vou começar aqui com a Renata Pagnoncelli de Conto, ela é diretora da Rádio Educadora de Dois Vizinhos. E ela mandou as seguintes questões aqui, ó. O que ainda não está claro sobre as empresas privadas gestoras do colégio. Quais são essas empresas, de qual ramo, como que elas seriam escolhidas? Cada município vai indicar essa empresa? Como saber da aptidão de administração dela sobre a rede de ensino que esse ambiente necessita para operar na parte de gestão? Aí ela, né, além dessas perguntas, ela diz o seguinte, em Dois Vizinhos, que é a cidade onde ela está. Por exemplo, cidade pequena, todos se conhecem. Seria uma empresa gestora daqui, do município, ou será uma empresa de fora?
Excelente pergunta, Renata. Primeiro que é um processo licitatório, como eu já falei, então ele tem que ser amplo e divulgado, não tem restrição, desde que seja uma empresa educacional. Primeiro, tem que ser educação, não pode ser uma empresa que não tenha na sua virtude o ramo educação. Normalmente serão redes de colégios particulares, tá?
Certo.
Da educação básica. Segundo, a concorrência é ampla, eu não posso impedir nenhuma empresa brasileira de participar, então vai ser instituições de ensino privado do Brasil, pode ser de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, não tem prerrogativa legal para quem impeça, a lei não permite. Outro ponto importante, o parceiro, vai ser um processo de credenciamento, vamos exigir, como está na lei, que tenha 5 anos de experiência.
Certo.
No trabalho com a educação. Segundo, a capacidade técnica, ela vai participar de um lote. A gente vai agrupar por 4 ou 5 escolas os lotes, tá? Ela tem que ter uma capacidade técnica de 50%, ou seja, se o lote tiver 3 mil estudantes, ela tem que ter, no mínimo, na rede dela, 1.500 estudantes, para o pessoal entender.
Certo.
Então, serão empresas bem consolidadas no mercado, que tenha capacidade técnica para promover o apoio esperado à gestão escolar, ao diretor.
E uma empresa de Curitiba pode ser gestora de uma escola lá de Dois Vizinhos.
É como eu falei, pode ser até de São Paulo. Não tem, a lei não me permite. Mas o que é importante? Ela vai contratar as pessoas de Dois Vizinhos, né? Não, tá?
Uma escola de rede privada pode ser administradora de uma rede pública. Então, isso não tem problema.
Não tem problema. Ela vai cuidar da parte administrativa. E ela vai contratar somente os professores temporários.
Temos aqui pergunta do Edson Christian, ele é diretor da Rádio Christian FM de Alto Piquiri. Gostaria que essa entrevista esclareça o que é exatamente o programa Parceiro da Escola, por que ele foi proposto e o referente à questão financeira, qual o custo para o Estado e a gratuidade do estudo, se permanece. Aí ele conta o seguinte, para contextualizar, né? Já realizaram lá na emissora entrevistas com professores e diretor de escolas estaduais ali do município. Durante a entrevista foi citado o termo privatização das escolas, a questão do repasse às empresas, né, os valores, que seriam R$800 por aluno, esse valor que estaria visando o lucro dos empresários. No entanto, ele diz entender que é um programa de terceirização da gestão e não uma privatização, como está sendo falado, né? Mas ainda ficam essas questões. Por que optar por essa modalidade? Às vezes não investir esse valor, um possível lucro, né, como está sendo falado, dentro da própria escola ou em associações de pais e mestres e funcionários, né, que também tem um papel muito importante aí dentro das escolas.
Christian, obrigado pela essa pergunta. Enfim, o sindicato criou essa narrativa, que é privatização. Você já entendeu, né, Christian? Não é privatização. Privatização é quando o Estado sai. E é um privado que vai administrar aquela escola. Então, isso primeiramente é em esclarecimento. Segundo, a escola vai continuar gratuita. Nenhum real de taxa, nada, nenhum centavo. Terceiro, o mesmo recurso, o mesmo dinheiro que a gente para manter uma escola aberta em Alto Piquiri, é o mesmo dinheiro que a gente vai destinar. O diretor que está falando, ou o professor que está falando, ele está faltando com a verdade, não está levando a informação correta, o que me causou muita indignação, sabe? Aqui é um pouco desabafo de diretor de escola, de professor. Porque o ano passado me comprometi com a rede de fazer 4 grandes ações para a valorização dos professores, que foi o concurso, foi o reajuste salarial de 13,25%, ganhando o mundo professor, e depois o PDE, que é um programa que o professor pode ter ascensão na carreira. Me comprometi com essas 4 grandes ações e cumpri. Dei a minha palavra e foi cumprida. Agora eu estou dando a minha palavra novamente que não vai mudar nada para o professor. E o diretor vai ter a vida dele melhorada. Segundo, esse modelo testamos em 2 escolas, uma em Curitiba e em São José dos Pinhais. Terceiro ponto importante destacar aqui desse modelo também, que é o mesmo valor que a gente repassa hoje para uma escola manter aberta. Não é o dinheiro que vai no fundo rotativo. O que os diretores, que eu acho que às vezes não sei se é por falta de conhecimento ou por má fé mesmo, sabe? ele confundiu o recurso do fundo rotativo com que se mantém uma escola aberta, com o custo do professor, certo, da água, da energia elétrica, do telefone. Por exemplo, eles usam o exemplo dos R$800 porque é o das duas escolas aqui que nós temos. Mas não é esse valor, primeiramente, não é o mesmo valor que vai ser em outra escola. Esse valor pode variar. Segundo ponto, tudo aquilo que manter do Estado vai ser deduzido desses R$800. A conta da água, a energia elétrica, a internet, os professores concursados, os funcionários concursados, a alimentação escolar é deduzido. Então é tudo descontado e só repassa o valor que o parceiro coloca da parte dele, que é o professor temporário, os funcionários da limpeza, da merenda, alguma outra benfeitoria, que é a manutenção do prédio, o material de higiene, de escritório. É o valor sobre esses recursos que são repassados, tá? E, obviamente, que ele vai ter o seu ganho, que é na gestão administrativa, na parte de administrar o prédio. Ele tem a vantagem dele. O que eu espero dele, eu não estou discutindo o lucro dele. O que eu espero é a entrega dos resultados de um serviço bem prestado, de uma avaliação do diretor da escola constatada e atestada por ele, porque o diretor vai ser o fiscal. Vejam bem, é você, diretor, diretora, é você que vai dizer se o parceiro está prestando um bom serviço ou não.
Certo.
E nós só vamos pagar se eu, diretor, confirmar isso. Eu quero só pedir a confiança dos professores, principalmente que estão mais inseguros,
claro,
aos diretores, pedagogos. Confie. Se depois de um ano passado vocês reclamarem, dizerem, Rony, não funciona, piorou ou está atrapalhando o nosso trabalho, eu tenho toda a humildade em reconhecer e vou voltar atrás. Mas eu queria que eles dessem esse voto de confiança. Aqui quem está falando é um professor da rede estadual. Eu não vou embora do estado. Eu vou sair da Secretaria de Educação, vou ter que ir para uma escola trabalhar e dar aula.
É normal que os professores estejam inseguros, né, em relação às suas carreiras, principalmente aos contratos aí via PSS. Qual que é o principal recado, então, para quem é contratado PSS?
Vamos continuar chamando os novos concursados. A gente tem um concurso em aberto e vamos continuar realizando concursados. E os professores PSS serão recomendados ao parceiro. Eles vão passar por um processo seletivo, vão fazer a prova, como eles já fazem. A única coisa que muda é que eles vão passar por uma entrevista entre o diretor nosso da rede estadual com o parceiro. Eles vão passar por uma entrevista onde vão ser entrevistados. E passando por esse processo, vão ser efetivados. O que, que eles ganham? Vão passar a ser CLT. Veja bem, Juliana. Você ser CLT, você tem direito não somente ao 13º e às férias, que é o PSS tem hoje. Ele vai ter, depois disso, estabilidade, ele não vai ficar no outro ano, em todo final do ano, será que vai ter aula para mim, será que eu vou conseguir pegar aula? Ele vai ter estabilidade, vai ter fundo de garantia, multa rescisória e direito de seguro-desemprego, que hoje ele não tem. Então, é um ganho. E a outra coisa, está na lei, nenhum professor da rede estadual, mesmo sendo CLT, não vai receber a menos que um PSS.
Isso, João Garcia, ele é diretor da Rádio Clube de Malé e também da Rádio Guairacá de Terra Rica. Ele diz o seguinte, ó, o projeto Parceiro da Escola, que é uma iniciativa do autogoverno, é baseado em exemplos de parceria público-privadas no Brasil ou experiências bem-sucedidas de outros países. Como o senhor já respondeu, é inovador para o país.
Isso.
Mas já vários outros países já fazem, né, uma gestão assim compartilhada. Então ele queria saber mais detalhes sobre isso.
A Inglaterra hoje tem o melhor exemplo. Lá praticamente 80% das escolas são parceiros. E é muito parecido com o Paraná, porque os professores da rede, os professores do governo, continuam na escola. E o professor, o diretor, o que muda deles é que tem um diretor só. No nosso caso vai ter o administrativo, que é o administrador, não é chamado de, a gente não vai chamar de diretor. E o diretor nosso, que é o diretor pedagógico. Foi a Inglaterra, principalmente. O Canadá tem uma experiência muito boa também, da Espanha é consertada, é onde é um parceiro. Só que o Canadá é mais radical, sai todos os... Aí realmente é uma privatização, que aí pode ter outra privatização. A escola continua sendo pública, mas só o privado fica dentro da escola, aí não tem ninguém do Estado mais. E da Coreia do Sul, eles pegam e contratam, como seria em forma de... contrata a escola particular... Paga-se por mês, mas vai no prédio da escola particular, os professores são da escola particular, o diretor é da escola particular. Então, são dessa forma. E tem o Chile. O Chile, que é o mais antigo aqui na América do Sul, é o voucher. Aí esse modelo eu não acredito.
Para criar esse parceiro da escola, foi adaptado à realidade local, né?
Sim. Uhum. A nossa legislação, inclusive, que é o, né? Que é o pedagógico, uhum. não permite você terceirizar o pedagógico. E a gente entende, principalmente o nosso objetivo, que a gente tem um quadro de professores muito bons. O que a gente precisa ter, dar condições de trabalho aos professores e aos diretores. Não adianta, pessoal, porque você não dá o dinheiro para a escola. A gente já dá o dinheiro. Mas não consegue. A capacidade da secretaria de fazer uma reforma, ela tem 2.100 escolas, nós somos limitados. Por isso que vai ser só um grupo de escola. Inclusive está em anexo da lei o nome das escolas que são elegíveis. Não estou dizendo que vão ser as 204. Não estou dizendo nem que as 204 vão passar por consulta. E depois de passar pela consulta, tem que ter a validação na comunidade.
Como é que foi feita essa seleção?
Foi usado 3 critérios. Muito boa essa tua pergunta. É que o pessoal se restringe a 2 critérios, que é baixo IDEB e baixa frequência. O terceiro critério é que as pessoas não se atentam muito. São escolas que têm bons indicadores educacionais, tanto na frequência ou no IDEB. Porém, o seu resultado poderia ser muito melhor. Eu dou um exemplo prático. O IDEB dela é 5,3, ela poderia ter um IDEB 6,2. Então, mas ela não atinge, porque o diretor está ali debruçado na burocracia. Eu fui diretor de escola, eu sei que ficava, eu queria estar muito mais com os estudantes, trazendo programas de, assim, criando programas de apoio ao professor, aos estudantes, fazendo grupo de conversa com os estudantes, tendo uma escuta mais ativa. Enfim, é uma carga de burocracia em cima do diretor que é grande. E aí o diretor, mas por que não tira essa burocracia? Não posso, é lei. É lei. Tá na lei federal, tá na lei estadual, que eu não posso descumprir. Ele vai ter que fazer os orçamentos, vai ter que prestar conta, porque é dinheiro público.
Certo, secretário Rony, em relação à parte pedagógica das escolas. O senhor já falou, mas vamos reforçar. As empresas não vão, então, interferir nos conteúdos, na decisão dos diretores, nas equipes pedagógicas. Existe algum risco em relação a isso?
A lei, a nossa lei e a lei aprovada, toda autonomia pedagógica é do nosso gestor, diretor escolar e da secretaria. Não pode mudar nada. O parceiro não tem nenhuma autonomia para isso.
Secretário Rony, qual o recado que o senhor deixa para os professores, para a comunidade escolar, pais, diretores, que está todo mundo aí com dúvida, às vezes, né, temendo essa inovação? Qual o recado para a comunidade?
Obviamente que eu não consigo estar nas 204 escolas, principalmente, que é onde está mais, assim, estou mais angustiados com o projeto. Eu não consigo estar presente em todos. Mas vai ter uma equipe da Secretaria, do Núcleo Regional de Educação, que vai levar e trazer o diálogo. E em relação aos diretores dessas 204 escolas, eu vou conversar pessoalmente com eles, eu vou recebê-los, ou vou até ao seu Núcleo Regional de Educação, fazer esse diálogo cara a cara, franco. Como eu tive esse diálogo com o próprio sindicato, a gente pediu que não fizessem uma greve, que seria uma punição aos professores que eles iam causar, causar consequências à carreira administrativa dos professores, porque não fazia sentido, porque não é privatização, não vai tirar concurso, não vai tirar direitos dos professores, continua tudo igual. Não muda nada, o que muda é só a vida do diretor, o diretor que vai ganhar com isso, ele vai ter uma autonomia maior, ele vai ter mais trabalho pedagógico, vai estar mais focado com isso, mas estou aberto ao diálogo sempre, obviamente a gente quer dialogar com quem quer dialogar. O que eu peço aos professores, professoras e professores do Paraná, na tua vida não vai mudar, professor, você que está aí cumprindo o teu dia a dia de trabalho, todos os dias na escola, se esforçando para garantir a aprendizagem dos estudantes. Você que sente aquele orgulho e realização quando vê um estudante teu entrando na universidade, se formando. Esse é o meu sentimento também, professora. Então não vai mudar. A sua vida não vai mudar. Você só vai ganhar reforço.
Secretário Rony, muito obrigado pela presença.